A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Nesse instante que se esvai, ainda estou indo. Para onde? Para quê? Não sei. Só sei que, sabe-se lá quando, em algum instante, chegarei. Simone Pessoa. Poema do livro Entre o Rumor e o Silêncio. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Entre o Rumor e o Silêncio é o título do mais novo livro da escritora Simone Pessoa. A obra marca sua estreia no gênero poesia. A autora é a nossa convidada de hoje para um bate-papo sobre essa sua incursão poética na literatura e os detalhes da nova publicação. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Simone Pessoa, seja bem-vinda ao Autores e Ideias, que prazer reencontrá-la.
Ô, Lilian, eu também estou muito feliz de estar aqui presente, poder falar um pouco da poesia, do meu novo livro, e estar retornando a essa casa aqui, sempre muito bem-vinda, sempre muito preocupada em promover a cultura, a literatura, então estou feliz.
Eu estou mais feliz ainda, porque esse encontro se trata de um lançamento, tá quentinho. O título do livro, Entre o Rumor e o Silêncio, esse é um lançamento dose dupla. Não só porque é um livro novo, mas também porque esse livro marca a estreia da Simone no gênero poesia. Conta pra gente o que os leitores podem esperar dessa publicação.
Pois é, leitores, olha, aqui vocês vão encontrar, como a Lilian já adiantou, poesia. E essa poesia aqui, ela é expressa de diversas formas. Aqui você vai encontrar uma poesia mais voltada para o cotidiano, para cenas urbanas. Vai encontrar poesias mais existenciais, mais do ser, do íntimo, do reflexivo, filosófico. E vai encontrar poesias também relacionada com pessoas, figuras, pessoas, personagens que passaram pela minha vida e quis, de uma certa forma, homenagear e retratar no livro. E, finalmente, vai encontrar, principalmente para escritores, pessoas que gostam de escrever, uma seção própria para o fazer poético, que a gente chama de metalinguagem, que é a escrita, a poesia sobre a poesia. Então, aqui você vai encontrar poesia.
Que lindo, Simone. Eu não conhecia essa sua verve poética, estou muito curiosa agora com esse novo livro. E o que, se deve a essa incursão no gênero poesia?
Bom, a poesia, a rigor, a poesia ela está dentro de cada pessoa. Todos nós nascemos com poesia da gente, porque a poesia é a própria vida. O olhar para o mundo, o olhar para a vida, para as relações. Se você tem um pouco de sensibilidade e consegue captar as sutilezas da natureza, dos detalhes, de uma fala, de uma cor, de um som, isso é poesia. Então, se você se presentifica e passa a observar e registrar esses insights, isso aí é poesia. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a observar cenas, coisas que me chamavam a atenção, que me encantavam. Passei a escrever, a registrar e organizar um pouco essas ideias, puxar um pouco disso, explorar esse lado poeta que eu descobri em mim e que eu tenho certeza que a população, de uma maneira geral, também tem. Só que às vezes a gente não percebe, deixa passar despercebido. E eu descobri que a coisa melhor do mundo é a gente poder refletir sobre isso, sobre a vida, encontrar a beleza, as nuances que existem na vida. E eu me encantei, me tornei assim poeta. Hoje eu produzo muita poesia. Eu quis, nesse livro, fazer apenas um extrato, uma coletânea, para que possa o leitor possa conhecer as vertentes, as possibilidades que o poeta pode fazer. Então, aqui ele vai encontrar poesias simples, poesias com rima, sem rima, concretista, que tem assim um desenho, que o próprio desenho já é uma própria poesia. E aqui tem um quinto elemento, que além das poesias, tem imagens. Eu também sou amante da fotografia e eu fiz uns registros fotográficos que eu tentei associar as imagens um pouco com os conteúdos, mas sem ter essa essa preocupação do engessamento. Então, assim, é um livro que revela a poesia da vida, porque tem escritos e tem imagens e talvez até cheiros, se a pessoa puder imaginar.
Simone, você falou aí sobre essa descoberta, né? Como poeta, como poetisa. Como é que foi essa descoberta? Porque, assim, a Simone é uma prosadora maravilhosa. Eu sou fã das crônicas da Simone, né? A gente já comentou aqui sobre isso. Gosto demais. Como é que você descobriu essa poesia, que você tinha esse dom também para escrever poesia? Como é que foi isso? Eu quero muito entender como é que foi essa grande sacada da descoberta da poesia aí também como ofício da sua escrita.
Pois é, a poesia, ela nos escritos de prosa, numa própria crônica, ou textos, até romances, contos, se você observar com atenção, existe muita poesia. É uma poesia, às vezes, escrita, tipo, normal, como um parágrafo, como uma frase, mas é poesia, porque o que é que caracteriza a poesia? A poesia, ela caracteriza uma ideia, uma frase, uma palavra, que ela desperta um sentido não tão óbvio, que os textos, vamos dizer, de prosa, eles às vezes eles são mais explicativos, são mais racionais e lineares. A poesia não, ela é um pouco assim, uma sutileza que você extrai disso. Então, quando eu ia escrever um texto, um conto, uma história infantil, um ensaio, às vezes me surgia assim, alguma coisa assim que eu escrevia que eu achava, poxa, isso aqui é bonito, isso aqui é belo, isso aqui pode suscitar alguma ressonância no leitor. Então, esses extratos, essas pequenas, vamos dizer assim, pequenos recortes de textos, eles são poesia. Então, assim, como é que surge a poesia? Ela surge de um olhar, de uma graça, de um sorriso, assim, que, poxa, aquilo ali mexe com a gente e a gente põe no papel e aquela coisa ali, ela pode, em si, ela já ser uma poesia, mas ela pode se puxar, se a gente puxar mais como fosse um fio, sai outras coisas que dá uma estruturação no poema, entendeu? Então, assim, eu diria que a poesia, ela pode ser encontrada nas crônicas que você falou aí, que eu escrevi durante uns anos, até no jornal O Povo. Eu fazia, de uma certa forma, poesia em forma de prosa, entendeu? Então, mas só que, de repente, a poesia propriamente, como está aqui neste livro, ela é uma poesia mais assim declarada, mais vestida mesmo de poesia, porque ela tem a poesia, ela é mais solta, ela é mais, ela sintetiza as coisas, não, sem muita explicação, assim, às vezes você precisa fazer um texto, um romance imenso para dar um sentido, e a poesia, às vezes, numa frase, numa estrofe, ela traduz a essência desse conteúdo de uma forma que, poxa, legal isso aí, isso dá um enlevo. Então, a poesia, ela, diferente das outras, dos outros gêneros, ela dá um enlevo, ela tenta provocar no leitor um pouco ou mais do enlevo que o autor fez quando estava construindo o poema, entendeu? Então, é essa dança, esse diálogo do autor, do poeta com o leitor, faz com que a poesia ela aconteça, como se fosse um milagre, sabe? Assim, você está lendo aqui, poxa, isso que ela descreveu, assim, uma cena de uma rede, ou uma cena de um atravessar na rua, ou uma plantinha que encontra no chão. Então, às vezes, uma coisa dita e expressa de uma forma faz com que o leitor, caia a ficha do leitor e diz, poxa, eu não tinha pensado sobre isso.
É verdade.
Entendeu? Então, a poesia tem esse poder, ela é poderosa. É um gênero que muita gente, infelizmente, não se dedicou, acha que tá meio, tem gente que acha que isso é meio quixotesco, ou até fora de moda. Possa ter gente que pense assim, mas não, a poesia, ela é considerada, assim, pelos literatos como a coisa, assim, mais, vamos dizer, mais sofisticada no gênero literário, entendeu? Mas para isso, realmente, tem que ter a pessoa exercitar no sentido, assim, de se expor quem vai escrever e de quem se coloca para ler. vivenciar a leitura da poesia. Então, assim, eu acredito que a poesia possa despertar nas escolas, os professores possam colocar para os alunos e discutir aquele poema, ver o que, que aquele poema tem de diferente, por que, que ele é uma poesia, o que, que ele despertou em você, o que, que você está imaginando, o que, que o autor está por trás da fala, nas entrelinhas. Então, assim, há que se explorar mais a poesia em todo canto, nas escolas, na juventude, até mesmo na internet, nos WhatsApp da vida, porque a gente, às vezes, deixa de lado uma riqueza que eu acho que a poesia tem, sabe? Eu acho que quem se dispõe a se colocar para a poesia sabe do que eu estou falando. E quem ainda não se dispôs, eu convido para ler não só o meu livro, Entre o Rumor e o Silêncio, mas outros livros de poesia que nós temos poetas fantásticos, já mortos e vivos. Então, assim, se coloque para a poesia, se permita, não se feche, não ache que poesia é uma coisa, é a coisa difícil, a coisa de antigamente. Não, a poesia ela tem várias formas, ela se transformou ao longo dos anos da humanidade, mas ela tem um cerne que é o mesmo, é a provocar o leitor para despertar para nuances e sentimentos e insights que, às vezes, num livro maior, num romance, num conto, isso não fica tão forte, entendeu? Tão poderoso.
Simone, você estava falando dos autores. Você leu alguém durante esse processo, poetas, né, claro, durante esse processo de escrita que te inspiraram a escrever ou te, de alguma forma, te ajudaram nesse processo de escrita? Tem algum poeta que pode ser dito?
Olha, eu com certeza, eu sempre leio poesia, eu gosto muito de poesia, e tem alguns poetas que me despertaram ainda mais. Por exemplo, Paulo Leminski, que é um paranaense espetacular, a poesia dele é muito bonita, muito diversificada, mexe com a gente. A Cecília Meirelles, que ela é maravilhosa, ela tem uma sensibilidade. A própria Clarice Lispector, que ela não é poeta, mas ela, os livros da Clarice são poesia pura, ela é uma forma de prosa poética fantástica. Eu li também o João Carrascosa, que também é um contista que também ele tem muita poesia. Flor Bela Espanca, que é uma portuguesa.
Ah, eu tô terminando a antologia dela agora.
Maravilhosa, Flor
Comprei
Bela.
Comprei uma edição linda da Martin Claret, que tem toda a antologia da Flor Bela, toda, do primeiro livro aos livros póstumos, o que aconteceu na segunda edição, os acréscimos, tudo. Eu tô adorando, tô terminando agora.
Maravilhosa. E aí tem o grande Fernando Pessoa, que ele é sem comentários, é um poeta assim fantástico. Carlos Drummond de Andrade, eu li na infância, e aqui e acolá eu também continuo a ler. Acho que o primeiro poema que eu decorei na vida foi de Carlos Drummond de Andrade.
Ai, que lindo!
Aí, então, assim,
Qual? Foi o da Pedra?
O que eu decorei foi se chama Sentimental, sabe? É um poema tão assim, tão singelo, mas assim, pra mim despertou a poesia. Acho que foi ali que nasceu, a semente da poesia nasceu. Eu acho que eu fazia o quinto ano, sexto ano, ginasial.
Nossa, e você já decorou poema? Inveja dessas pessoas que decoram poema.
Ah, eu sei poemas de Goethe, eu sei poema de Pessoa.
Uau!
Até Flor Bela, aqui alguma coisa, Cecília. Enfim, eu acho que, mas os meus eu não sei nenhum decorado, entendeu? Mas assim, tem outros poetas como o Mário Quintana, que eu não li assim, não li muito, mas o que eu li eu gostei. Tem o Manuel de Barros.
Maravilhoso.
Né? A Cora, Coralina. Então aqui tem assim, aqui no Brasil atualmente, o que eu sei tem uma Kátia Freitas, se eu não me engano, é uma grande poeta. Enfim, então tá cheio de poetas. E sem falar nos poetas populares. O cordel é uma forma de poesia.
Maravilhoso.
Então, assim, você for numa livraria, você vai encontrar milhares de autores que fazem poesia. E você vai ter que identificar aquele que fala mais pra você, que toca mais seu coração. E aí vai explorando isso aí, vai atrás que você vai perceber o que eu tô falando, vai entender o que eu tô dizendo.
É, isso mesmo. Bom, vamos falar do novo livro da Simone, Entre o Rumor e o Silêncio, publicado pela Lua Azul Edições. O livro, ele tá dividido em 4 partes, e os poemas, eles ora se apresentam seus temas, né? Essas temáticas mais existencialistas, flertam com a flânerie da crônica, então tem muito desses poemas do cotidiano. Há poemas também com temas de crítica social e denúncia. Conta pra gente sobre a seleção desses temas, Simone, e como é que foi a escolha dos poemas dessa coletânea, porque também eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Escolher quem é que vai entrar e quem é que vai ficar fora do livro.
Com certeza, é uma parte assim delicada para todo autor, quando ele vai construir um livro, ele tem o sentimento de que ele, do objetivo que ele quer, mas só que as ideias, elas se esparramam em textos diversos. No meu caso, desse livro, eu tinha muitas poesias, muitos poemas prontos, que eu fui ao longo dos anos fazendo, engavetando e colocando, até que ficou assim, até eu brinco que a gaveta encheu, eu precisava fazer alguma coisa com esses poemas, aí eu fui tentar fazer como se você faz assim, quase um quebra-cabeça, você vai, fui tirando, fui lendo, e foi saltando assim aos olhos algumas temáticas mais evidentes, que eu fui percebendo que havia poemas de cunho mais existencial, mais existencialista, mais introspectivo, mais reflexivo. Tinha poemas assim, mais, como você diz mesmo, de crônicas, assim, do flâneur, né? Aquela coisa do dia a dia da cidade, do cotidiano e tal. Aí eu fui estruturando. E pessoas que passaram pela minha vida, que eu acabei construindo e elaborando poemas. E finalmente, o fazer poético, do fazer poético, é uma necessidade que o escritor e o poeta têm de se expressar, a construção de poemas e como é que ele elabora os sentimentos, as dificuldades. Então, isso aí foi se construindo à medida em que eu ia lendo cada poema. Teve poemas que não se enquadravam em nenhum desses quatro grupos, mas teve poemas que flertavam com um e outro. Então, eu tinha que selecionar grupos que tivesse mais afinidade de acordo com a categorização que eu estava fazendo, que eu planejei para o livro, entendeu? Alguns eu poderia estar em uma ou outra sessão, mas aí eu escolhi alguma que eu achei que o viés fosse maior e também tentei dar um equilíbrio, porque como eu tinha muitos, eu tentei fazer assim de uma forma que uma categoria não ficasse tanta com outras tão poucas. Eu procurei dar um certo equilíbrio para que o livro não ficasse tão existencialista e pouco cotidiano. Então, ou muito do fazer poético e menos dos afetos. Então, eu tentei fazer esse equilíbrio. Agora, realmente, não é fácil. Tem horas que você fica na dúvida se o poema, quando estava assim, muito na dúvida e não dava para enquadrar, eu deixei de fora. Então ficou muitos poemas ainda fora dessa coletânea. Mas eu acho que essa coletânea, ela tem, vamos dizer, uma afinidade entre os poemas, porque eles têm uma característica de que eles não são assim, eles são, vamos dizer assim, inteligíveis. Porque quando você faz poemas, você tem inspirações radicais de fazer uma coisa assim mais que só você quase entende, a coisa mais hermética. Eu procurei, nessa coletânea, dialogar mais com o leitor. Um leitor que ele possa compreender, que ele possa até não entender tudo, mas ele capta alguma coisa no primeiro leitura, ele já se identifica. Então eu procurei juntar poemas, organizar e colecionar poemas nesse livro, que a pessoa possa entender, possa se identificar e gostar. Assim, me preocupou menos com, vamos supor, o literalismo, a sofisticação, a erudição. Isso, para mim, nessa obra, eu não me preocupei com isso. Eu não quis, assim, mostrar erudição e sofisticação e radicalismo. Eu quis dialogar com o leitor. Então, esse livro, Entre o Rumor e o Silêncio, ele dialoga com o leitor comum, com a poesia que existe em cada pessoa. Então, de uma pessoa mais simples a uma pessoa mais erudita, esse livro conversa, ele dialoga, entendeu?
Que bonito isso, Simone. Já que a gente está falando do livro, lê pra gente um dos poemas, Simone, para ilustrar essa conversa. Eu tinha encontrado duas pessoas muito queridas, afetuosas, ouvintes do Autores e Ideias. Elas disseram: Lilian, faz os escritores lerem mais os textos, porque a gente acha tão legal, porque fica ilustrando a conversa. Bom, tá aí, tá, meninas? Atendido o recadinho. Colocar a Simone para ilustrar essa conversa com um dos poemas que estão nesse novo livro, seu livro de estreia no gênero poesia, Entre o Rumor e o Silêncio, publicado pela Lua Azul Edições.
Vou ler aqui um pequenininho e um médio, certo? O primeiro se chama Encontro. No abrigo deste verso, tu e eu trocamos olhares. Quem dera nos tornemos amantes da magia deste instante. Esse é o primeiro.
Que lindo, hein?
É um encontro.
Que lindo.
Então, eu estou convidando o leitor para ele se tornar meu amante na magia desse encontro com a poesia, nesse verso.
Que lindo, Simone!
É ótimo. Esse daqui, Lilian, também ele traduz, assim, ele sintetiza um pouco esse livro, certo? Eu vou ler para vocês. Se chama Escritora? Interrogação. O que me faz escritora? Os livros escritos? Os publicados? Os poemas engavetados? Os óculos com correntes de metal? Uma caneta especial? Os contos de Natal? O que me faz escritora? Quem sabe os amigos? Um olhar misterioso? Uma roupa despojada? Um fardão da academia? Uma plateia? Um autógrafo? Uma entrevista na TV? Não, definitivamente não. Nada disso me justifica. O que me faz escritora é tão somente você, leitor.
Que lindo, Simone, adorei! Adorei! Muito bom! Eu converso com a escritora Simone Pessoa, autora do livro de poemas Entre o Rumor e o Silêncio, publicado pela Lua Azul Edições, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Outro dia eu estava pensando, se eu não explico as coisas, como é que as crianças vão saber o que é certo ou errado? E também não adianta dizer uma coisa e depois fazer outra, não. Eu descobri que o melhor é dar o exemplo. Agora as crianças ficam muito menos de castigo e a vida de todos nós melhorou.
Dar o exemplo é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Não bata, eduque. Uma campanha pelos direitos das crianças e contra o castigo físico e humilhante.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária conferiu o sarau da Livraria La Marca, que reúne música, poesia, microfone aberto, lançamentos literários, performances e muito mais. Toda a programação é gratuita e acontece sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas, na Livraria La Marca, no bairro Benfica, em Fortaleza. A curadoria é do poeta Francélio Figueiredo. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de lançar diferentes títulos em prosa, eis que nos chega a primeira obra poética da escritora Simone Pessoa, intitulada Entre o Rumor e o Silêncio. O livro é publicado pela Lua Azul Edições e traz prefácio da poetisa e jornalista Mônica Silveira. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. O livro, Entre o Rumor e o Silêncio, ele está dividido em 4 partes. Eu queria, Simone, que você falasse um pouquinho sobre cada uma delas, assim, de forma rapidamente, porque não dá para a gente se debruçar de forma mais pungente em cada uma, mas assim, para que a gente possa fazer um passeio pelo livro. A primeira parte se chama Do Cotidiano e das cenas urbanas, e é uma parte que é esse primeiro momento da Flaneri, né, que eu disse que é quase que como o cronista falando sobre o seu tempo, sobre o seu cotidiano, sobre aquilo que passa, sobre o trânsito. Fala pra gente um pouquinho sobre essa primeira parte.
Bom, essa primeira parte, inclusive, em cada parte tem uma frase que eu sintetizo um pouco o sentido dessa sessão. A primeira, como você colocou, é do cotidiano e das cenas urbanas. Eu abro o capítulo com essa frase: as cores do cotidiano pintam as horas. Isso aqui é como se fosse a síntese, né? Assim, então, ele traduz um pouco assim que tudo que nos rodeia, tudo que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, na nossa rotina, desde o acordar ao adormecer, aquilo que o mundo nos toca, está tentado ser retratado nesta sessão. Então, aqui nós temos títulos como A Praça, Caminhando na Cidade, Loba, Sonâmbula. Tem um de crítica social que se chama Embaralhado, A Leitura, Passeio, Flashes, Sexta-feira, o acrobata, café da manhã. Então, são textos assim, bem, vamos dizer assim, suaves, bem leves, bem nítidos, no sentido assim de que eles são bem expostos e pintados com as cenas urbanas. Nesse primeiro, se você quiser, Lili, eu posso, assim, representando cada um, eu posso ler um...
Ah, eu quero. Ninguém vai reclamar dizendo que a gente não ilustrou essa conversa com os trechos, os poemas da autora, tá?
Então, pronto, eu vou ler logo o primeiro das cenas urbanas e do cotidiano, que se chama A Praça. Enquanto o mundo efervesce, em meio ao deserto urbano, eis meu oásis, a praça. Numa trégua do tempo, a coreografia do vento, o acenar da folhagem, o cheiro do eucalipto, o canto do bentivir. Gentes, semoventes, fragmentos de existência, sombras a rendilhar o chão, circundam, fascinam. E as crianças no parquinho, palco de brincadeiras, encenam a arte da alegria. Um banco solitário me convida a sentar. Aceito. Estou em estado de praça. Aqui a poesia flui.
Que legal, estou em estado de praça.
Esses detalhes que realmente faz a gente refletir sobre o dia a dia, né? O cotidiano que nos tocam quando a gente caminha pelas ruas da cidade.
Mas dizem que a arte do poeta é justamente essa, né? Você sempre passa sobre uma árvore e você vê aquela árvore. E o poeta já enxerga coisas que você nunca imaginou, que a partir de então você passa a olhar para aquela árvore de uma forma completamente diferente, né? Aquele assombro do dia a dia, do cotidiano. O poeta, ele consegue chamar atenção para a gente para essas coisas que são singelezas da vida e que a gente, muitas das vezes, pelo automatismo, pela pressa, pela falta de sensibilidade, muitas das vezes, a gente não consegue enxergar. Mas a poesia nos toca.
Exatamente, é esse o sentido. É por isso que a poesia a gente tem que resgatar na vida, nas escolas, no dia a dia, porque isso faz a diferença. Na medida em que você desperta para isso, o seu olhar para o mundo se modifica.
Eu acredito muito nisso, Simone.
Então, eu creio muito nisso.
Também. Bom, vamos falar sobre a segunda parte do ser e não ser, que é essa parte mais existencialista. Aí eu acho que aqui foi a fonte da Cecília, né? Bebeu na fonte da Cecília Meirelles.
Com certeza, essa parte assim mais sensível, tem um quê de Clarice, mas como eu te falei, eu sempre busquei uma coisa mais palatável, mais identificável, para que essas pessoas pudessem se identificar com isso, tá certo? E como epígrafe dessa parte, eu escrevi: somos e não somos o que imaginamos ser. É um pouco clariciano isso aqui, mas é um. Se você pensar bem, olha, eu vou repetir para vocês pensarem. Somos e não somos o que imaginamos ser. E o sentido aqui é a complexidade do que pensamos, que imaginamos e do que somos realmente. Então, esse processo de reflexão interior, introspectivo, é que dá o mote para esse capítulo.
A gente desconhece muito, né, a nós mesmos. Então, também é um chamamento para a gente pensar sobre quem nós somos,
quem,
né?
Quem nós somos, o que a gente pensa que é. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e nós não somos aquilo. Às vezes é o contrário, né? A gente é uma trocadilha. Às vezes a gente é e não sabe que é, ou a gente não é e pensa que é. Então, esse paradoxo, essa contradição, isso tudo. E às vezes a gente é e deixa de ser, passa a ser. Então, esse processo do ser, ele é complexo. E ele realmente é assim. É bom a gente pensar sobre isso, assim, às vezes a gente precisa disso. Eu não estou dizendo, esse livro, ele mostra as diversas nuances da pessoa, no sentido assim, de que há momentos de introspecção, de reflexão, como há momentos, como a gente viu no conjunto anterior, de vivência, de se dar. Então, a gente tem que se permitir, é bom essa multiplicidade de experiências, né? Tanto de você ver, do fazer, do olhar, do acontecer, como do refletir. Então, esse capítulo, ele tem vários poemas também. Ele fala sobre solidão, sobre consciência, sobre escolha, sobre travessia, sobre instante, sobre alma, Tem um poema aqui, Escada, que é bem reflexivo. Enfim, tem uma porção de buraco azul, enfim, Desenganos. Ele é bem versátil, ele brinca um pouco também com isso, ele, através do concretismo, né, ele flerta com o concretismo, com o poema concreto, ele brinca e faz também algumas reflexões nesse sentido. Eu vou ler uma?
Sim,
certo?
Por favor.
Esse é o primeiro também. Se chama Solidão. Sentir só. Andar só. Comer só. Falar só. Escrever só. Ver só. Ver só.
Ah, que legal!
Aqui é um trocadilho.
Um trocadilho. Converso de ver só.
É. Então, assim, brinca um pouco com isso, mas faz a reflexão sobre, brinca um pouco com a poesia, com o estado de solidão. Então, esse é o momento que o poeta se permite se olhar para dentro, se refletir sobre essa questão da solidão, que é uma coisa que todo ser humano tem, não? Essa solidão, esse sentido de solidão é uma coisa assim, ancestral. Então, por mais que você esteja rodeado de pessoas, de gente que lhe ama, que você ama, mas há momentos em que a gente realmente se sente só. Falar sobre isso é importante para que as pessoas também entendam, compreendam e começam a refletir sobre solidão. Não vou aqui filosofar sobre solidão, mas é um sentimento, vamos dizer, humano, a solidão.
Mas é curioso, Simone, porque é um tema espinhoso e que você traz uma leveza, né? Que é uma característica da sua escrita. Então você faz com muita leveza, até com uma graça, uma bossa aí no final, que é justamente que quebra essa ideia de um tema pesado, né, difícil, espinhoso da solidão. Então tem uma sutileza e uma bossa que traz todo um diferencial dessa escrita.
Exatamente. E se a gente quiser extrapolar, eu estou pensando isso aqui agora, de repente esse verso, solidão, ele é um convite para as pessoas que estão sentindo a solidão, que andam só, que sentem só, que comem só, para elas fazerem verso, elas escreverem também.
Convite também. Ah,
né? Então, assim, às vezes, num momento de solidão, a escrita pode ser uma grande companhia.
Com certeza, sem dúvida.
Tem outra aqui, mas eu acho que a gente podia passar para o próximo tema, porque são muitas.
Ah, sim, a terceira parte, que é dos afetos. E essa terceira parte é muito especial, porque aí são as pessoas queridas aí que atravessam a vida da Simone Pessoa.
Bixa, aqui para escolher vai ser difícil, mas a epígrafe desse capítulo, dos afetos, eu pus assim: na sombra do outro, encontro guarida. Então, aqui fala da importância nesse tema, nesse conjunto, do outro na minha vida, na vida de todo mundo. A gente sempre tem o outro. É um companheiro, é o pai, é uma mãe, é um filho, é a sogra, sei lá. Enfim, são irmãs, são amigas, são cachorrinhos, porque aqui também eu me dediquei a dois cachorrinhos que eu tive. Um que já se foi, já passou para outra dimensão, e o outro, meu cachorrinho, que é o Simba atual. Então, aqui são afetos, gentes humanas, gentes caninas, são gentes. Aqui eu posso, nem sei o que escolha, mas...
Tenho certeza.
Deu briga.
Nesse aqui. Terceiro capítulo deve ter dado uma briga.
É, aqui tem poesias mais tristes, mais alegres. Mas, enfim, é um espaço que o autor se permite a colocar também a vida dele. É um pouco o poeta, eu acredito que ele se exponha mais do que os outros escritores, de uma forma geral, porque ele se coloca, na medida em que ele fala sobre os afetos, ele está dizendo um pouco do que isso é importante para ele, quem é importante para ele, né?
Verdade.
Então, enfim, o poeta, ele é corajoso, porque se coloca, se expõe mais.
É verdade.
Mas é bacana, é um passo assim que você dá e você rompe, como se diz, uma barreira e você se coloca pro mundo, né?
O poema dessa parte, não fuja, Simone. Ela vai escolher o do cachorrinho, certeza.
Pronto, vou pegar essa do meu cachorrinho.
Pra não deixar ninguém magoado.
Exatamente. esse poema eu fiz para o Simba, que é meu cachorrinho, e ele se chama Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Quando o dia começa, mal me espreguiço na cama, és o primeiro a me saudar. Tua alegria, teu entusiasmo contagiam e me ensejam a celebração. Afago-te, abraço-te, abraça-me. Por instantes, torno-me criança, jogo bola, corro atrás de ti, me divirto, mas logo me recomponho. Quando o dia avança, teu olhar onipresente, canino, entende minhas falas, meus silêncios, presente meus gestos, minhas intenções. No corre-corre da vida, enquanto me sondas e aspiras a minha atenção, te devolvo pressa e distração. Mas, paciente e generoso, esperas por mim. O tempo que for preciso. Sabes o quanto careço de tua presença, de tua devoção, dos teus jogos, das tuas graças. Sem isso, envelheço.
Que lindo, Simone! Olha, se esse é pro cãozinho Sim, você já imagina o que, é que ela escreveu para as pessoas, gente, né? Imagina só. Simone, a quarta parte do livro, Fazer Poético, essa que tem aí uma brincadeira, né, com a própria arte da escrita. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte e faz a leitura de um dos poemas também.
Tá bom. Essa última parte é uma necessidade que os autores, poetas, acredito, sentem de falar sobre o processo da escrita, porque esse processo da escrita, ele é muito solitário. Você precisa ficar muito assim, é num espaço, no silêncio, e às vezes você gostaria de compartilhar, dialogar sobre essas dificuldades, esses momentos, essas construções. E a epígrafe dessa parte diz assim: não escrevo poemas, eles é que me escrevem. Então aqui nós vamos encontrar poemas para a quem não gosta de versos. Tem um poema chamado A Quem Não Gosta de Versos, que eu poderia até ser ele ler para vocês. Tem, fala a brincadeira, a reverência poética, arranha-céu, poema simples, criador, criatura, busca, garimpo, enfim. Tudo aqui, são vários, fala sobre o processo de escrita. Eu já tinha lido um, né? A escritora, e eu posso ler, se você me permitir.
Permissão concedida.
Então vamos ler para quem não gosta de versos, porque eu acredito que tem pessoas que nunca leu poesia. Eu sei de gente, conheço pessoas que nunca leu um poema. Eu acho que eu preciso dizer, até me solidarizar com ela, tá certo? Então, a quem não gosta de versos. Compreendo teu senão. Também fui assim, distante, indiferente. Versos? De jeito nenhum. Amarrados? Rimados? Pra quê? E os livres, então? Fora de cogitação. Imagens soltas sem nexo levianas. Geram incômodo, rejeição. Saiam daqui, doidivandas. Tem razão. Gostar de versos dá guarida à loucura. Essa cativa indesejada, rebelde, que negamos abrigar. Gostar de versos enseja sonhos sem causa ou efeito. Tresvario, alucinação. É navegar em águas turvas, serpenteadas, imprevisíveis, vacilantes. E o pior, se não estiveres firmes, vigilante, podes cair no conto do verso. Armadilha velada, profunda. Por isso, te mantenhas assim, distante, indiferente. É mais seguro.
Ai, que legal! Muito bom aí para você que não gosta de verso, não gosta de poesia. Tá aí dado um poema dedicado só para você. Simone, eu tô encerrando o Autores e Ideias. Eu queria muito só deixar um registro aqui nessa nossa entrevista, que o prefácio da obra é um prefácio lindo, assinado pela Mônica Silveira. Ela que é uma poetisa maravilhosa, jornalista. Acompanho muito o trabalho da Mônica. Tenho a Mônica como uma referência para mim. E o prefácio é dela, né? Muito carinhoso, muito caprichoso, o prefácio da Mônica Silveira, do novo livro da Simone Pessoa. Esse que é o tema do programa de hoje, Entre o Rumor e o Silêncio, publicado pela Lua Azul Edições. Onde é que a gente pode encontrar a publicação, Simone?
Bom, esse livro eu fiz por conta própria, então assim, eu não pus ainda nas livrarias para serem adquiridos, mas eu tenho um site na internet, que vocês anotem aí, é Simone Pessoa, junto, ou então www.simonepessoa.com.br. Vou repetir, www.simonepessoa.com.br. Nesse site eu tenho o rol dos livros que eu publiquei, e o primeiro... é exatamente, que está em cima do site, é o mais fácil, é Entre o Rumor e o Silêncio. Lá você clica, vai ler um pouquinho e tem lá o meu e-mail, que tem um botãozinho lá que você clica e tem meu e-mail, você manda mensagem para mim e eu vou dizer aqui meu e-mail também, se você quiser ir direto para o meu e-mail. E a gente combina como eu faço para entregar, você pode fazer uma transferência, eu mando deixar na sua casa, mando pelos correios, como chegar a você, deixa comigo, eu quero que você se manifeste, leitor. Diga que quer comprar o livro, quer adquirir e eu farei entregar na sua casa. O livro ele custa R$30. Você pode fazer uma transferência para mim, mas isso a gente combina via e-mail. Vou dizer aqui meu e-mail, anote aí se você preferir. É Simone, com E no final, Pés, P de pato, E de elefante, S de sapo, simonepes@gmail.com. Então, por enquanto, é a forma de adquirir o livro e eu terei o máximo prazer de fazer a dedicatória e, enfim... eu gostaria muito de ser lida. Se vocês se interessarem, eu ficarei muito contente e eu espero que o livro corresponda à expectativa de vocês.
Ah, que bacana! Então tá dada aí todas as coordenadas para você adquirir o novo livro da Simone Pessoa e também ser uma leitora de poesia. Simone, eu quero muito agradecer a gentileza desse bate-papo, a gente conversar sobre esse lançamento. Tô muito feliz que você compartilhou com a gente um pouco mais sobre essa sua verve, até então desconhecida para mim, acredito que para muitos dos seus leitores. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Muito obrigada a você, Lília, a emissora. Tô muito feliz e com você, ouvinte. Assim, convite tá feito, poesia, livros, e estarei sempre aqui quando vocês me chamarem, viu, Lília?
Ah, tá registrado, hein? E depois deste nosso bate-papo com a escritora Simone Pessoa, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Este mês comemoramos o aniversário de um dos mais importantes nomes das artes e da intelectualidade brasileira. Estou falando do aniversário de Francisco Buarque de Holanda, ou simplesmente Chico Buarque. Nascido a 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro, Chico Buarque, além de músico, é também dramaturgo e escritor. Mas o que talvez você não saiba é que o artista chegou a cursar 3 anos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nos anos de 1970, foi um dos artistas mais ativos na crítica política e na luta pela democratização no país. Na literatura, foi vencedor de 3 prêmios Jabuti, em 1992 com Estorvo, em 2004 pelo livro Budapeste e em 2010 com Leite Derramado. Este ano, o autor foi agraciado com o Prêmio Camões, considerado a maior honraria literária de língua portuguesa. Na música, Chico Buarque possui mais de 80 álbuns em sua discografia, incluindo também discos em parcerias. No cinema, Chico Buarque já atuou em 6 filmes e suas obras já inspiraram 3 longas-metragens. Nos últimos 5 anos, suas canções mais tocadas foram Iolanda, A Rita e o Cotidiano. Seus romances, juntos, somente no Brasil, já venderam mais de 700 mil exemplares.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lília Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.